E aí, galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, @podsaladojuri, para conferir fotos dos casos que eu trago aqui semanalmente e para conferir também novidades do podcast. E hoje, sexta-feira, eu trago mais um episódio do nosso quadro Sexta Temática, com o tema Diamante Fatal. E hoje, gente, o caso bem sinistro também. Um caso bem sinistro, como o primeiro. Mas antes de começar, eu queria agradecer aí a todo mundo que tá comigo aí desde o começo do Sala do Júri, em outubro do ano passado, né? E agradecer também a quem chegou depois. Essa semana aí a gente foi parar nos podcasts do momento de crimes reais. E também entramos no ranking. Ficamos em 36º, se não me engano. E depois subimos para 29º. Vamos ver aí em quanto tempo a gente continua aí nesse ranking. Se sair também, depois a gente volta. Mas eu queria agradecer aí a todo mundo que tem me escutado aí toda semana. E dar as boas-vindas, né, para quem tá chegando agora. Então é isso. Agora que eu dei meus recados, vamos pro episódio de hoje. Robert Pointer era capitão dos bombeiros da University Park em Dallas. E ele era um cara muito alto. E apesar da altura fazer com que o Robert parecesse intimidador, ele era o oposto disso. O Robert era chamado de gigante gentil pelos seus amigos íntimos, e ele estava sempre procurando ajudar as pessoas quando podia. O Robert se casou com a namorada do ensino médio, chamada Amy, e eles tiveram 2 filhos juntos. E eles tinham um relacionamento ok, vivia de altos e baixos, mas, na medida do possível, eles estavam bem. Em 2007, o Robert estava trabalhando normalmente com o restante da equipe, e uma mulher jovem, loira, muito bonita, apareceu lá. O nome dela era Chase Mormon. Ela tinha 22 anos e trabalhava como auxiliar de enfermagem. A Chase passou a frequentar o corpo de bombeiros para ficar batendo papo com o batalhão. Ela levava lanches e tudo. Ela levava donuts, biscoitos, bolo. Ela virou amiguinha de todo mundo lá. Mas com o Robert foi diferente. Eles começaram a ficar cada vez mais amigos e passaram a ter um caso. A Chase era muito nova e era perceptível para as pessoas ao redor que ela focou em ficar com o Robert de qualquer jeito, porque ela viu que ele já tinha uma situação de vida mais estabelecida. Os amigos do Robert contam que ela sabia muito bem como deixar outro homem encantado com seu charme, e foi o que ela fez com ele. Alguns desses amigos chegaram a alertar o Robert sobre esse caso, porque eles achavam estranho a forma como a Chase se aproximou dele, como se ela tivesse colocado na cabeça dela que ele teria que ficar com ela de qualquer jeito. E o Robert, com 38 anos na época, e a Chase com 22, essa diferença de idade também era um pouco preocupante para os amigos dele. Nessa época, o casamento do Robert já não ia muito bem. E como ele ficou apaixonado e encantado com a Chase, em 2008 ele acabou se divorciando. Em dezembro de 2009, a Chase engravidou do Robert. E eles resolveram se casar. Um amigo próximo do Robert, chamado Mark McAdams, que também era do Corpo de Bombeiros, chegou a questionar um amigo. Ele falou: Robert, tu tem certeza? Você acabou de se divorciar da sua esposa, tem 1 ano só. Mas o Robert, gente, tinha certeza. Ele amava muito a Chase. Aí, quando a Chase teve o bebê, ela acabou engordando um pouco, o que é normal. E isso afetou sua autoestima. E conforme os anos foram passando, ela começou a entrar numa rotina fitness bem pesada. Vivia na academia, vivia fazendo corrida, entrou para uma dieta bem rígida. E aí ela chegou a perder 50 quilos. E a autoestima dela subiu de novo. E com isso, ela começou a postar várias fotos dela nas redes sociais, biscoitando mesmo. Tirava foto na academia, no espelho de casa. Mas o curioso é que ela nunca postava foto com o marido. Então quem via as redes sociais dela não sabia que ela era casada. E a partir daí, ela começou a flertar com outros caras, não só nas redes sociais, online, como na rua também. Se ela fosse no mercado, ou ela ia correr, ela acabava esbarrando com alguém que ela achava atraente, aí rolava uma paquera ali e ela trocava telefone com o cara. Então ela começou a se relacionar com alguns desses homens, começou a trair o Robert. Enquanto isso, dentro de casa, por ela passar muito tempo no telefone, o Robert começou a pensar, pô, que tanto a Chase fica nesse telefone? Com quem será que ela conversa tanto? E ele passou a desconfiar que estava sendo traído pela sua esposa, mas ele não a confrontou. Em 2016, eles já casados há 7 anos, a Chase não tinha mudado seu comportamento. E uma das filhas do primeiro casamento do Robert estava morando com eles nessa época. E aí ela foi pegar o laptop deles para olhar uns e-mails e viu uma conversa que já estava aberta, que era da madrasta dela com um homem que ela estava tendo um caso. E aí ela contou para o seu pai. O Robert ficou arrasado, muito triste, mas ele não queria se divorciar de novo. Então, numa tentativa de salvar o seu casamento, ele planejou uma viagem romântica para o México. A viagem aconteceu e no dia 9 de setembro de 2016, eles voltaram por volta de 2 da tarde. E a Chase disse que ia na casa de uma amiga, logo assim que eles chegaram. E aí ela foi embora. O Robert não acreditou. E ali ele percebeu que o casamento não tinha mais salvação. E ele iria terminar com a esposa quando ela chegasse em casa. Mas isso não aconteceu, porque naquela noite o Robert foi assassinado. Por volta de 10h45 da noite, daquele dia 9 de setembro, o departamento de polícia de Hunt recebeu uma ligação de emergência. Do outro lado da linha era a Chase. E ela estava muito ofegante, e aí ela começou a falar que precisava de ajuda, mas depois a ligação caiu. Mesmo assim, essa ligação foi rastreada e os policiais foram até o local. A Chase estava numa estrada principal, tremendo muito, estava super nervosa. E aí ela disse para os policiais que o marido dela tinha ido tentar ajudar a tirar o jipe dela da lama, que estava um pouco mais à frente. E aí quando ele estava lá ajudando a tirar o jipe da lama, alguém deu um tiro nele. E aí ela ficou muito nervosa e saiu correndo para a rua principal, ligando para a emergência. Mas aí no meio do caminho, ela já chegou dizendo isso, no meio do caminho, ela acabou tropeçando numa poça d'água e o telefone dela caiu no chão. E aí a ligação desligou e ela não achou mais o celular. Então o policial perguntou, tá, cadê o seu jipe? Aí ela apontou assim para um lugar onde o jipe estava e o policial foi até lá. Ali o policial já começou a achar estranho, porque o jipe dela estava parado num lugar que não era nem pavimentado, era uma área agrícola. E era um lugar que ninguém andava de carro. E aí ele ficou pensando, o que ela foi fazer naquela rua? O policial chegou no jipe e aí ele viu que o Robert Pointer estava morto. A Chase foi colocada dentro de uma viatura, porque ela continuava muito nervosa e tremendo muito, e as mãos dela estavam sujas de lama, e a roupa dela tinha um pouco de sangue, que provavelmente era do Robert. Quando o policial responsável pelo caso chegou, ele decidiu colocar ela na ambulância para ela já ser atendida enquanto ele perguntava para ela o que tinha acontecido. A Chase disse que estava voltando de uma cidade próxima e estava indo para um fast food e encontrar o seu marido. Só que ela entrou naquela rua que ela estava, cheia de lama, e como ela nunca tinha andado antes ali, ela não percebeu aquela lama, e aí o jipe ficou atolado. Aí ela mandou mensagem para o Robert e falou, olha, eu acabei ficando atolada aqui, estava indo te encontrar, mas fiquei atolada. Você pode vir até aqui para me ajudar? E aí ela mandou a localização pelo celular dela. Quando o Robert chegou, ele estacionou a caminhonete dele na estrada principal, para que o veículo dele não atolasse também. E aí quando a Chase viu ele chegando, ela foi até ele, correndo. Ah, amor, meu jeep tá ali, eu acabei atolando e tal. Aí eles voltaram para o carro. Quando o Robert entrou no jeep, pelo lado do motorista, ele pediu que a Chase ficasse do lado de fora esperando. Aí ele ligou o carro, começou a dar ré com o jeep, e aí a Chase ali fora, no escuro, do nada ela escutou um tiro alto. Quando ela olhou para frente, ela viu a silhueta de uma pessoa que ela entendia que era um homem, mas como estava muito escuro, né? Ela não sabia nenhuma característica dele e também não tinha conseguido ver a arma. Aí ela contou o restante, que ela saiu correndo para a estrada e ligou para emergência e tal. A polícia achou essa história muito estranha, porque nada tinha sido roubado. A bolsa da Chase estava no carro e o celular do Robert também. Então não foi uma tentativa de assalto. E como que naquela área isolada, alguém aleatoriamente ia dar um tiro no Robert a troco de nada? Só se a pessoa soubesse que eles estavam ali. Então eles levaram a Chase para a delegacia para pegar o depoimento dela e ir mais fundo nessa história. No interrogatório, a Chase contou que ela estava na casa de um amigo chamado Michael Garza e que eles tinham se conhecido há um mês na internet. O policial então perguntou para ela se ela estava tendo um caso com esse Michael e ela a princípio disse que não. Mas depois de ser pressionada, ela acabou admitindo que estava saindo com ele, sim. E aí então ela começou a contar que o relacionamento dela com o Robert não estava indo bem, que ele batia nela já tinha uns 2 anos, e que naquela noite, quando ela saísse da casa do Michael, ela ia se encontrar com o Robert para conversar sobre o relacionamento. Enquanto ela contava tudo isso, ela continuava muito nervosa. Percebendo que ela ia ficar na defensiva, o policial começou a pressionar a Chase. Vocês lembram que eu comentei que ela estava com sangue na roupa? Então, o policial usou isso contra ela. Porque como você está tão perto de alguém que levou um tiro a ponto de você ficar com respingos do sangue dessa pessoa e você não viu quem atirou? Então ele começou a falar, você está mentindo, Chase. Como você não viu quem atirou? Você estava a 1 metro de distância, você mesmo mostrou pra gente onde você estava ali no carro. E aí ela começava a gritar, eu não matei meu marido, eu não matei meu marido. E toda vez que ela era pressionada no interrogatório, ela fazia esse escândalo e dizia que não tinha matado o Robert. Aí o policial, cansado de toda aquela historinha que ela estava inventando, ele falou, Chase, nenhum assassino deixa uma testemunha viva. Principalmente uma testemunha que estava literalmente do lado da vítima quando ela foi morta. A não ser que ele conheça essa testemunha. Aí, gente, do nada, tipo, sem ele perguntar nada, ela começou a falar do relacionamento dela com o amante, o Michael Garza. Aí ela disse, teve uma noite antes da gente viajar pro México que o Michael me ligou e eu tava chorando. Aí ele me perguntou o que que houve e eu disse que tava cansada das brigas. E ele sabia que o Robert tinha me batido porque ele viu um roxo no meu braço. E isso tem 2 semanas. E aí ele ficou me dizendo que se eu precisasse de ajuda, ele daria uma surra no Robert. Ele me dizia isso toda hora. Ela começou a tentar jogar a culpa pro Michael. O policial continuou ouvindo quieto. E aí ela ainda completou dizendo que o amante era muito ciumento e que ele já tinha até ameaçado ela antes. E ele não gostava do fato dela ainda estar casada com o Robert. A Chase disse também que naquela noite, quando ela contou pro Michael que ela ia se encontrar com o Robert, ele disse que se soubesse onde eles estavam, ele iria aparecer lá. Depois disso, ela não falou mais nada e o policial ficou olhando para ela. Aí ele, bem sério, só perguntou assim, Chase, quem atirou no Robert? A Chase começou a chorar desesperadamente, abaixou a cabeça e falou, foi o Michael. E ela começou a contar a suposta verdade. Segundo a Chase, o plano deles era só dar um susto no Robert. Depois que eles saíssem do fast food, onde eles iam se encontrar, o plano era que o Michael aparecesse com a arma para poder dar um susto nele. Mas quando ela atolou na lama, eles acharam melhor fazer aquilo ali mesmo. Aí quando o Robert chegou, o Michael do nada deu um tiro nele. E a Chase ficou desesperada e começou a gritar para ele parar de atirar. E aí ela decidiu correr para a estrada para ligar para a emergência. Nisso, o Michael foi correndo atrás dela e derrubou o celular da sua mão, interrompendo a ligação. Depois ele saiu correndo para a mata e fugiu. A polícia não acreditou nada na história dela. E eles precisavam continuar com a investigação. Um mês depois do assassinato, um fazendeiro que morava próximo do local do crime encontrou uma espingarda enterrada no seu terreno e chamou a polícia. E após uma análise ter sido feita na espingarda, foi constatado que aquela era a arma do crime. Quando os amigos do Robert foram interrogados, eles contaram como a Chase era manipuladora e não dava a mínima para ele. Eles falaram que o Robert não era a mesma pessoa de antes. Ele vivia cabisbaixo e contava sempre sobre as coisas que a Chase fazia. Ela saía de casa e tinha vezes que ela ficava fora por dias. E quando ela voltava, eles brigavam, mas depois ficavam bem. Até que uma semana depois, a mesma coisa acontecia. Os vizinhos do casal informaram que ouviam brigas com muita frequência, mas em momento nenhum aparentava que havia briga corporal. A Chase nunca gritou pedindo ajuda ou nada do tipo, e ninguém nunca tinha visto marca em nenhum lugar do corpo dela. E como ela saía para correr regularmente, com blusas ou camisetas, os braços dela estavam sempre à mostra, então eles conseguiam afirmar isso. E a polícia também investigou se tinha algum boletim de violência doméstica, entrada da Chase em algum hospital, e nada indicava que o Robert batia nela. Eles chegaram até a conversar com a ex-mulher dele, a Amy, e ela também disse que ele não era nada violento. Bom, a polícia agora precisava encontrar o Michael, né? E aí, eles foram na casa dele, mas não encontraram ele lá, óbvio. Depois eles foram na casa da mãe dele, que disse não ver o filho já há muito tempo. E a polícia estava com medo do Michael ter fugido, porque o Michael era caminhoneiro. Então ele já podia estar bem longe, naquela altura do campeonato. Mas, para surpresa de todos, 2 dias depois do crime, ele se entregou. Michael chegou na delegacia dizendo que não ia falar nada e pediu por um advogado. Ele ficou preso aguardando o julgamento. Quando o celular do Michael foi verificado, eles entenderam o papel da Chase no crime. Ela tinha manipulado o Michael de uma forma que ele cometesse o assassinato sem que ela precisasse pedir. Pelas mensagens de texto que eles trocavam, eles não tinham dúvidas de que o Michael amava muito a Chase. Em uma conversa entre eles em agosto daquele ano, Michael mandou o seguinte: "Estou disposto a te proteger. Eu nunca vou te machucar. Você merece ser tratada como uma rainha." Um pouco depois, ele mandou: "Você acha que existe algo que eu não faria para ter você só para mim? Claro que não. Eu faria tudo por você." E a Chase, gente, ia dando corda. Enquanto ele dizia essas coisas, ela respondia que desejava estar com ele, mas não podia porque o marido dela estava ali. E como ele batia nela, ela tinha medo de deixá-lo porque ela podia morrer, ele podia matar ela a qualquer momento. Aí, 3 dias antes do assassinato, o Michael mandou uma mensagem para Chase dizendo o seguinte: "Ele não pode te machucar, você não é a propriedade dele. Se ele fizer alguma coisa contigo, eu vou dar um tiro nele." E ela continuou dando corda e manipulando. Ela respondia coisas do tipo: "Ele vai me matar mais cedo ou mais tarde. Tá muito insuportável isso tudo." Aí no dia 8 de setembro, um dia antes do crime, ela mandou pro Michael o seguinte: "Você me ama, Michael? Você me quer só pra você?" E ele respondeu: "Quero sim, meu amor." A Chase respondeu de volta: "Pois é. Mas com o Robert presente, não vai dar." As mensagens continuaram e nada de concreto sobre o assassinato foi falado. Era tudo entre linhas. Mas em certo momento, o Michael chegou a mandar para Chase uma mensagem dizendo: "Eu vou arrasar naquele macacão laranja", que é o macacão que os presos usam. Ali já era nítido que o Michael tinha sido usado e manipulado pela Chase. Mas as mensagens só tinham indiretas. E isso não poderia ser usado como prova de que a Chase tinha planejado o assassinato com o Michael. Então eles decidiram olhar o celular da Chase. E, gente, eles descobriram que o Michael não era o único homem que a Chase tentou convencer a matar o seu marido. A Chase estava tendo vários casos com homens espalhados por toda a região de Dallas. Eles encontraram conversas com 6 homens diferentes, desde dezembro de 2015 até agosto de 2016, que foi quando ela conheceu o Michael. E as conversas eram iguais às que ela tinha com o Michael. Ela dizia que apanhava do Robert e ficava jogando indireta, que queria que ele morresse para acabar com o sofrimento dela. Ela chegou a dizer em uma mensagem que queria que o Robert morresse no incêndio para que ela conseguisse uma pensão. Ela tentava manipular esses homens, mas quando eles entendiam o que ela queria, eles diziam que não podiam ajudar. Mas aí você deve estar se perguntando, por que que a Chase queria tanto que o Robert morresse? E a resposta é muito simples, gente. É o clássico seguro de vida. Quando o Robert e a Chase se casaram, eles assinaram um acordo pré-nupcial, que o Robert não abria mão disso. Então, se eles se separassem, ela não ia ficar com nada que ele tinha. Mas o Robert não queria que ela ficasse desamparada caso alguma coisa acontecesse com ele no trabalho, porque como ele era bombeiro, querendo ou não, é uma profissão de risco. Então ele fez um seguro de vida no valor de $700 mil e a Chase era a única beneficiária. O julgamento aconteceu em julho de 2018 e o Michael se declarou inocente. Ele disse que tinha emprestado a espingarda para Chase cometer o crime e no dia que o assassinato aconteceu, ele estava na casa da mãe dele cuidando de uma vaca que ela tinha, chamada Oreo, igual o biscoito, porque a vaca Oreo estava doente. Nessa hora, algumas pessoas riram no tribunal, e o júri não acreditou nem um pouco naquele álibi, né? Óbvio. E o Michael foi condenado a 99 anos de prisão no dia 20 de julho de 2018. O júri deliberou por horas, e com 10 votos a 1, eles consideraram a Chase culpada por homicídio e ela foi condenada à prisão perpétua com direito a condicional depois de 30 anos. E é isso, gente. Nosso caso tá chegando ao fim. E eu vou te contar, hein? Primeira vez que eu vejo alguém entrar no Tinder pra procurar assassino. Nunca tinha visto isso antes, cara. Que mulher manipuladora, né? Pelo amor de Deus. E o Michael só percebeu que ele estava sendo manipulado depois que tudo aconteceu. E aí, muito bobalhão mesmo, né? Olha o que o cara vai falar no julgamento. Que ele não matou o cara porque ele estava cuidando de uma vaca. Gente, uma vaca, cara. O nome da vaca era Oreo. Ai, gente, quando eu vi isso eu não acreditei. Eu falei, não, para. Para, é mentira, é mentira. Cara, o promotor do caso disse que ficou com vontade de rir. Eu vi uma entrevista dele e ele falou que ele ficou com vontade de rir. Mas ele não riu. Só algumas pessoas que estavam no tribunal. Porque é demais, né, gente? Pelo amor de Deus. E assim, gente, na minha opinião, a Chase já devia estar tentando fazer isso há muito tempo. Porque olha só, olha a linha do tempo. Conheceu o Robert, engravidou, casou. Aí no casamento teve o seguro de vida. Aí teve o filho, engordou, emagreceu. Foi emagrecer que ela já começou a dar mole pra todo mundo, a ficar com todo mundo e trair ele a balde. Então, pra mim, ela já devia estar tentando fazer isso há muito tempo. Há muito tempo. Porque era óbvio que o interesse dela ali era só os 700 mil. Pelo menos ela não ficou livre, igual a outra mulher do primeiro episódio, né? Pelo menos ela não ficou livre. Tá presa aí. Só daqui a 30 anos. Foi presa o quê? Em 2018? 6 anos só presa. Fiquei um tempinho fazendo a conta. 24 anos que ainda falta pra ela tentar uma condicional. Tomara que ela não consiga. Mas é isso, gente. Se você tá me ouvindo pelo Spotify, não esquece de classificar o Sala do Júri com 5 estrelas pra ajudar o podcast a chegar a mais pessoas, tá? Me segue no Instagram, @podsaladojuri, para ver fotos aí desse caso, dos outros casos que eu trouxe aqui e dos próximos que eu trarei. Lembrando também que o podcast está disponível na Aurelo, que é um aplicativo de podcast. Só de podcast, não tem música, não tem nada. Então se você já tiver esse aplicativo ou tiver interesse em conhecer, baixa na sua loja aí de aplicativos do seu celular. E aí digita lá Sala do Júri, me segue por lá, me escute por lá também, se você preferir. Tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até terça que vem. Tchau, tchau.